Senador, a revisão da meta foi uma decisão acertada por parte da equipe econômica ou a equipe econômica se equivocou com os números esse ano?
Não, de forma nenhuma. A equipe econômica atuou de forma correta, vem atuando de forma correta. Os dados macroeconômicos já regrediram. Nós temos já uma inflação sob controle, aliás, abaixo do centro da meta. Nós temos juros de um dígito. Portanto, a macroeconomia já está ajustada. Nós estamos fazendo uma transição da despesa pública. Exatamente porque nós pegamos um Estado completamente descontrolado. Já fizemos o teto do gasto e é importante dizer que mesmo com a alteração da meta, este ano o teto do gasto será cumprido, nós não vamos gastar mais do que o teto. No próximo ano vamos cumprir o teto do gasto. Agora, há uma transição de déficit para superávit, porque nós temos que ampliar a arrecadação, nós temos que crescer na economia, nós temos que fazer uma série de medidas e a não reforma da Previdência desequilibrou a questão do déficit público. Esse ano nós teremos um déficit da Previdência de 270 bilhões de reais. É algo que desarruma qualquer tipo de controle de gasto. Então é muito importante voltar à Previdência, como é muito importante continuar investindo, continuar criando condições para que possa haver crescimento econômico, aumento do emprego e, portanto, melhoria do cenário econômico e crescimento. Portanto, nós vamos continuar trabalhando e a equipe econômica fez o trabalho correto. Ajustou, estabilizou o déficit não vai crescer. Nós tivemos 159 bilhões e 600 em 2016, nós vamos ter 159 em 2017, nós vamos ter 159 em 2018. Isso foi importante fazer para não ter acréscimo de imposto. Não haverá imposto de renda a mais, não haverá CPMF, não haverá IOF, ou seja, impostos que poderiam onerar a população para cobrir o déficit, o governo preferiu assumir, repactuar e fazer uma transição mais suave para não onerar a população brasileira.
Agora, a equipe econômica foi audaciosa, sincera, quando aumentou, revisou a meta para rever o contingenciamento?
Não, a equipe foi correta. Ela, tecnicamente, agiu de forma correta e agiu com transparência. Né? No começo do segundo semestre, já fazendo a proposta. Não deixou, como governos anteriores, que deixavam para mudar a meta em novembro e dezembro. Isso gerava muito descontrole e muita incerteza. Nós estamos trabalhando com previsibilidade, com planejamento e tudo é transparente. Portanto, o ministro Meirelles, o ministro Diogo acertaram ao fazer o ajuste necessário.
Agora, essa revisão da meta também impactou em mudanças aí, para o funcionalismo público, com ajustes em relação ao salário.
O governo está fazendo uma contenção de gastos. O governo não anulou o aumento dos servidores, mas postergou por um ano, exatamente porque é uma despesa que não teria condição de ser paga agora. E o governo tem que falar a verdade. Não adianta o governo maquiar números. O governo não vai fazer pedalada, o governo não vai fazer jogada com números, o governo vai falar claramente para todos os agentes econômicos, para a população, qual é o quadro da economia. Manter corte de gastos é algo importante. O presidente Temer mandou extinguir 60 mil cargos. Era algo que é um poder muito grande dele nomear. E ele preferiu extinguir os cargos exatamente para dar o exemplo e cortar na carne. Outras questões estão sendo ajustadas também. Portanto, o governo está agindo com extrema responsabilidade.
O governo retirou R$10 do salário mínimo, senador?
Não é verdade. Quem fez esse raciocínio, fez um raciocínio equivocado. A regra de aumento do salário mínimo é a regra inflação mais crescimento do PIB do ano anterior. Nós tivemos no ano anterior não crescimento do PIB e tivemos uma inflação. O reajuste do salário mínimo será essa inflação. O que havia no mercado antes era uma previsão de uma inflação maior. Se a inflação fosse maior, o reajuste do salário mínimo seria maior. Como a inflação foi menor, o reajuste do salário mínimo será menor dentro da lei, seguindo a lei. Portanto, o governo não tirou nem R$2, nem R$10, nem R$20, nem R$5, nem botou R$10. O governo vai dar o que a lei manda, que é o reajuste da inflação.
O senhor prevê dificuldades para a revisão dessa meta aqui no Congresso?
Não, vai haver embate político, porque toda luta aqui é uma luta política, ainda mais em um ano pré-eleitoral. Mas nós temos maioria, nós estamos com a razão tecnicamente, nós temos respaldo para discutir e, portanto, nós iremos aprovar a meta e vamos destravar algumas áreas do governo que estão travadas, porque o governo não pedala. O governo, primeiro, vai mudar a meta para depois fazer o gasto, diferente do governo do PT. Né? Então, nós vamos fazer as coisas de forma correta e vamos aprovar a meta.
O senhor está de acordo com a votação dessa PEC que pune aí a alteração da meta que o senador...
Não, essa PEC, ela está tecnicamente precisando de alguns reparos. Eu vou sentar com o senador Ricardo Ferraz, com o senador Lindenberg, com todos que estão interessados nessa matéria, porque eu não quero que o Senado faça algo equivocado tecnicamente. Então nós vamos corrigir tecnicamente a proposta e a partir daí vamos aprovar.
Senador, a economia, entre aspas, né? Com essa revisão do aumento do salário mínimo será de 3 bilhões. O Congresso discute a criação de um fundo eleitoral que é exatamente esse valor. Como vai ficar essa discussão?
Não tem nada uma coisa a ver com outra. Eu defendo que o fundo eleitoral seja composto pelo menos de duas fontes. Primeiro, recursos das emendas parlamentares de bancada que são obrigatórias. Portanto, não se tira dinheiro de não outra coisa a não ser de parlamentares. E depois, que nós tenhamos uma revisão dos horários políticos eleitorais gratuitos para que nós tenhamos a desoneração e, portanto, mais 1 ou 2 bilhões podem ser retirados desse tipo de compensação que se dá para as televisões, porque não precisa ter, em ano não eleitoral, não precisa ter horário gratuito para fazer política partidária.
Senador Romero Jucá, muito obrigado pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado, Érico. Um abraço a todos. Boa noite.